Olá, Ortiz. Bom dia aos ouvintes do Cultura Notícias. Hoje o programa OAB no Rádio traz o seguinte tema: inventário extrajudicial. O que é e quando fazer? A nossa convidada é a doutora Raquel da Costa Vieira, que vai falar então pra gente sobre esse tema, né? O número médio de inventários feitos em cartório aumentou significativamente nos anos de 2021 e 2022. Doutora Raquel, bom dia, seja bem-vindo aqui à programação da Cultura.
Bom dia, Edinho. Nós que agradecemos aí a oportunidade nessa parceria entre a Rádio Cultura e a OAB, né? Esperamos que consigamos trazer aí um pouquinho de informação aí para os ouvintes, né? Alguma coisa que sempre possa ajudar no dia a dia das pessoas.
Doutora, como já mencionei, né? Esse aumento, né? O que causou esse aumento aí de cerca de 84%, né? Em 2021, 2022, comparado com os 14 anos anteriores, né? Sobre inventários.
Isso mesmo, Edinho. O aumento aí, ele foi bem significativo, né? Eu acredito que além da quantidade de mortes, né, como você salientou acima, em virtude da pandemia, justamente, né, do Covid-19, esse aumento também se deu pelo acesso à informação, né, já que as pessoas começaram a descobrir essa possibilidade de realizar o inventário pela via extrajudicial, que é feita no cartório, né. Além disso, também houve um ganho de eficiência na prestação de serviço do público, já que esse processo em cartório, ele é mais rápido. Assim, as pessoas ficaram, então, conhecendo isso e preferindo realizar o inventário de forma extrajudicial quando possível.
Esse movimento não é fruto de uma lei, né? Só um pouco
isso,
sobre essa lei.
Isso, nós temos desde 2007, né, a lei 11.441, que possibilitou a realização de inventários extrajudicial no cartório, né, que não precisa então da via judicial. Né? Não tem mais a demanda do Poder Judiciário. E aí as pessoas vêm descobrindo isso, né? Nessa lei trouxe não só a possibilidade de fazer o inventário em cartório, mas o divórcio também, né? Uhum. Então as pessoas têm se utilizado dessa via.
Certo. Doutora, é obrigatório a realização do inventário? E em quanto tempo, após o falecimento, ele deve ser aberto?
Sim, é importante a gente salientar que o inventário, ele é obrigatório. Então, a pessoa falece, é obrigatório abrir o inventário, né? Sendo facultativa apenas a escolha pela deflagração da via. A pessoa vai escolher se faz pela via judicial ou extrajudicial. Uhum. Em relação ao prazo, né, o Código de Processo Civil, ele estabelece que o processo de inventário e partilha, ele deve ser instaurado dentro de 2 meses, que são 60 dias a contar da abertura da sucessão, uhum, a contar da morte.
Certo. Mas o que é inventário? E quando pode ser feito via extrajudicial?
Então, o inventário nada mais é do que o arrolamento de todos os bens que fazem parte de um espólio. Assim como ocorre com a pessoa jurídica, por exemplo, em que são levantados os ativos e passivos, com o falecimento da pessoa física é a mesma coisa, isso também acontece. O procedimento de inventário, ele é realizado logo após a morte de uma pessoa para se apurar bens, dívidas, direitos do falecido e assim ser possível determinar a herança. Então, a divisão da herança para os herdeiros. Uhum. O inventário, então, nada mais é do que essa transmissão. E o inventário extrajudicial é a mesma coisa, só que sem a intervenção do Poder Judiciário. Ele é feito em um tabelionato de notas através de uma escritura pública. E só que nós temos alguns requisitos para que o inventário possa ser feito na via extrajudicial, que são: a lei estabelece que os herdeiros precisam ser maiores e capazes e que eles concordem entre si quanto à partilha dos bens. Não pode, então, haver divergência entre os herdeiros, tá? Basicamente, havendo esses dois requisitos, você pode optar por fazer o inventário na via extrajudicial. Caso haja algum herdeiro menor ou que não haja consenso entre os herdeiros, então, obrigatoriamente, o inventário ele deve se dar na via judicial. Uhum. Nós temos também o caso da mulher grávida, né? Se a mulher estiver grávida, também a gente não consegue fazer o inventário em cartório. É obrigatório a tramitação judicial do inventário, em virtude justamente da necessidade de proteção dos direitos do nascituro, né? Que são resguardados desde a concepção.
Muito bem. E quais as vantagens de se fazer um inventário extrajudicial?
Os herdeiros, eles podem escolher a via judicial ou extrajudicial, tá? Não existe essa obrigatoriamente. Você tem que fazer de um jeito ou de outro, não. Os herdeiros sempre vão poder escolher. Mas o inventário extrajudicial, ele tem se mostrado vantajoso, né? Ele tem algumas vantagens. Ele é um procedimento mais célere, né? Que ele é mais rápido, econômico e menos burocrático. Em relação à acessibilidade, ele é muito utilizado por isso. O inventário extrajudicial, ele pode ser realizado em qualquer cartório do Brasil. Já o judicial, ele só pode ser feito aonde se encontra ou a maioria dos imóveis do falecido ou aonde a pessoa faleceu. Então, essa acessibilidade, Edinho, é uma coisa muito importante, porque às vezes os bens estão localizados em uma cidade, em um estado, os herdeiros moram em outro, né? Uhum. Ou às vezes em diversos estados, né? Uhum. Moram em várias cidades. E essa acessibilidade tem facilitado muito. Em relação ao custo também, nós podemos destacar que nós podemos escolher, então, aonde fazer o inventário também, pois cada estado tem uma tabela e tem um de custos extrajudiciais, e aí ela varia. Então, você pode procurar aonde fazer, né, em qual estado eu vou fazer o inventário, no estado mais barato. Uhum. É importante a gente assinalar também que, relativamente aos inventários extrajudiciais, existem as tabelas de custos, tá, que são editadas pelas Corregedorias Gerais de Justiça de cada estado, e dessa forma haverá a diferença de um estado para outro. E uma outra vantagem que eu vejo também muito importante, de qualquer forma de inventário, é a regularização e a valorização do imóvel. Há informações de que há um deságio de 30% até 40% quando o imóvel não está regularizado. Então, você tem o imóvel da pessoa falecida, mas você não faz o inventário e esse imóvel não é transmitido aos herdeiros e o imóvel não está regularizado. Muita gente não gosta de comprar um imóvel que não está regularizado, que não foi feito o inventário. Então, é muito importante que se faça um inventário, né? Veja que o procedimento de inventário extrajudicial, ele favorece tanto as partes, Edinho, que elas ganham com uma nova forma de realizar a divisão de bens, quanto o judiciário, em virtude da redução justamente do número de processos dessa natureza. Então é muito importante.
Tá certo. E é obrigatório ter um inventariante?
Isso, é obrigatório ter um inventariante, tá? Assim como na via judicial, o inventário extrajudicial também terá que ter um inventariante. É como se ele fosse, assim, um gestor, é quem administra o espólio, né, que são os bens. Uhum. Ele que vai representar o espólio perante os órgãos, juntar documentos. Agora é obrigatória a nomeação até desse inventariante na petição de requerimento do inventário. Antes a gente conseguia fazer isso no curso do processo. Agora é obrigatório, já na hora que o advogado peticiona ao cartório, já nomear quem vai ser esse inventariante. Normalmente o inventariante, ele é o viúvo, o meeiro, ou a viúva, né, uhum, ou algum herdeiro, mas não necessariamente precisa ser essas pessoas, né?
Muito bem. E quando há divergências, doutora Raquel, entre os herdeiros, como que fica a situação?
A norma estabelece que tem que haver um consenso entre os herdeiros para eu poder fazer um inventário extrajudicial em cartório. Uhum. Então, se existir qualquer divergência ou conflito de interesse entre eles, o inventário, ele vai ter que se dar na via judicial, perante o Poder Judiciário. Uhum. Até mesmo no curso do processo, pode haver essa alternância, né? Às vezes, os herdeiros começam num consenso e, no meio do processo, eles mudam de ideia, né? Surge algum conflito entre eles. Então, se o próprio cartório perceber no curso do processo que há esse conflito, o cartório tem a obrigação de encaminhar esse inventário para a justiça. E aí ele vai se tornar judicial. E aí, nesse caso, a competência, ela pode variar, né? O juiz pode ser o mesmo da comarca aonde você ingressou no cartório, ou algum outro juiz, né? Que vai declinar a competência para o juízo competente, porque aí, como vamos estar na via judicial, vai depender do local dos bens ou do falecimento de cujos, né?
Programa OAB no rádio desta segunda-feira. Estamos com a doutora Raquel da Costa Vieira falando do tema inventário extrajudicial. Doutora, quem pode dar entrada no processo de inventário?
Então, qualquer pessoa pode solicitar a abertura de um inventário. Não necessariamente ela precisa ser herdeira do processo, né? Pode ser qualquer interessado. Às vezes, por exemplo, existem pessoas que compraram o imóvel e têm interesse naquela regularização, né? Comprei o imóvel, mas o imóvel ele não foi iniciado o inventário. A pessoa, o proprietário já é falecido e eu posso iniciar esse procedimento, então, né? Mas na maioria dos casos, a gente percebe que quem solicita mesmo a abertura do inventário são os próprios herdeiros, né? Mas não necessariamente precisa ser o herdeiro.
E é sempre necessária a contratação de um advogado?
Sim, é essencial a presença do advogado no processo de inventário extrajudicial. A sua qualificação e a sua assinatura constarão na escritura pública, né, de inventário.
Uhum.
E a lei estabeleceu essa obrigatoriedade da presença de pelo menos um advogado, assim como na via judicial, onde é necessário a presença do advogado, na extrajudicial, no cartório também, né? A condução de todo o processo ela vai ser feita pelo advogado, já que somente o advogado ele pode peticionar. E o peticionamento perante o cartório, ele é feito por o advogado, né? A parte não pode peticionar, não pode pedir ou solicitar. Então, quem vai fazer essa petição, uhum, né, depois de reunir todos os documentos, é o advogado.
Tá certo. É pago o imposto no inventário extrajudicial, doutora?
Sim, Edinho. Uma das perguntas mais frequentes essa dos clientes que chegam nos escritórios, justamente essa, né? Se uhum, paga imposto no inventário extrajudicial. Assim como no inventário judicial, no extrajudicial também é necessário recolher o imposto. O imposto devido, nesse caso, é o ITCMD, né? Que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doações. O que pode se reduzir no inventário extrajudicial são os custos, né, processuais. Mas o imposto, ele é o mesmo.
Uhum.
O que pode mudar que é o percentual desse imposto, que ele vai variar, como eu já disse, né, em cada estado. No caso de Santa Catarina, ele é um imposto progressivo. Quanto maior o valor, maior será a alíquota aplicada aos beneficiários, e se eles são parentes diretos ou não. É uma alíquota no estado de Santa Catarina que varia de 1% a 8%. É importante dizer também que quem estabelece isso é a Secretaria de Fazenda do estado, né? Que tem uma tabela de acordo com os imóveis e com os valores dos imóveis. Então, quanto mais bens há para se inventariar, maior será o patrimônio da pessoa e, consequentemente, maior será o valor de imposto devido.
Certo. Existe multa quanto atraso, enfim?
Sim, existe a multa por atraso, né? Caso o inventário não seja aberto no prazo de 2 meses, então contados da data do óbito, é aplicada a multa. Essa multa ela é calculada dentro do próprio sistema do estado de Santa Catarina no momento do cálculo do imposto, né? Ou de outro estado, caso a pessoa queira fazer o inventário em outro estado, né? Em Santa Catarina, a multa é de 20% sobre o valor do imposto devido, tá? Não é sobre os bens, é sobre, uhum, o valor do imposto. Então, o sistema ele calcula automaticamente ali o valor do imposto, e quando você coloca a data da morte e a data da abertura do inventário, automaticamente ele calcula a multa.
Muito bem. E quanto tempo demora para fazer um inventário extrajudicial?
É muito relativo, né, a gente afirmar um prazo para resolver um inventário extrajudicial, assim como no judicial, né? Alguns andam mais rápido, outros demoram um pouco mais. Tudo vai depender também da complexidade do caso, né? Mas também de diversos outros fatores, como, por exemplo, a quantidade de bens que vai ser inventariada, a situação jurídica de cada um deles, né? Se os bens estão livres, desembaraçados, problemas que podem incidir nos bens objeto do inventário, a questão de herdeiros, número de herdeiros também. Mas, em média, é possível fazer um inventário extrajudicial aí em torno de 2, 3, 4 meses. Esse tempo também vai depender da agilidade dos herdeiros, né? E dos interessados em reunir toda a documentação necessária e repassar para o advogado para que ele, com toda essa documentação em mãos, possa peticionar o cartório.
Tá certo. Por fim, doutora, o que você acredita ser a maior vantagem em realizar um inventário no cartório hoje?
Sem dúvida, Edinho, a celeridade, né? Quando nós pensamos em inventário extrajudicial, nós pensamos em rapidez, em agilidade, em facilidade. Essa importante inovação trazida pela Lei 11.441, que autorizou a realização do inventário em cartório, trouxe esse alento aos familiares, né?
Uhum.
Que agora conseguem ver a sua herança partilhada de uma forma mais rápida, sem tantos entraves, né? Sem demora judicial e sem desgaste, né? Eu costumo dizer. O inventário extrajudicial, então, ele é mais célere, mais simples, menos burocrático que o inventário judicial, porque ele não depende da autorização do juiz para tudo, né? É interessante explicar que sem o procedimento de inventário, o herdeiro ele não será proprietário do bem e, consequentemente, ele não conseguirá vender e nem os seus sucessores terão o chamado direito de propriedade, patrimônio desse bem. Por isso, a importância de se realizar o inventário e deixar tudo legalizado. É importante também que as pessoas saibam dessa possibilidade, né, do inventário feito em cartório, justamente porque algumas pessoas têm o receio de iniciar um processo de inventário do seu ente falecido por medo da demora, de todo o processo, do desgaste que isso vai causar. Ah, um inventário é muito demorado, ninguém tem paciência para isso, né? Então eu vou deixar assim mesmo. E o uso do meio extrajudicial, por ser mais rápido e menos burocrático, ele, eu acho que pode justamente incentivar a realização do processo de inventário, que vai garantir a transferência de propriedade dos bens do falecido e plenos direitos aos herdeiros dos bens. Por isso é necessário, então, que os herdeiros procurem um advogado, né, para serem orientados sobre quais as opções que estes possuem antes de enfrentar um processo judicial, né? Às vezes longo, desgastante. Então, que procurem se informar com o seu advogado para saber se o caso dele se encaixa na possibilidade de fazer um inventário extrajudicial.
Tá certo. Eu agradeço a participação, então, da doutora Raquel da Costa Vieira. Falamos sobre inventário extrajudicial hoje, o que é e quando pode se fazer, né? Doutora, muito obrigado.
Isso, Edinho. Eu que agradeço a oportunidade, né? E espero que de alguma forma aí as pessoas tenham recebido essa informação e possa ajudar muita gente aí, né?
Tá certo, obrigado e um bom dia.
Obrigada, Edinho, bom dia a todos.
Muito bem, Ortiz, e assim encerramos mais um programa OAB no Rádio. Bom dia.